Estamos aqui começando mais uma semana, brindando aos hates do episódio passado, né? Semana passada as vizinhas tiveram alguns hates, porque elas falaram de coisas que algumas pessoas não se agradaram. Mas tudo bem, era uma brincadeira. É uma brincadeira, gente. Vamos levar na brincadeira, todo mundo com a paz no coração. Graça e luz, valeu.
Hello, hello, hello. Eu não tô nem aí pra crítica, minha gente. Isso acontece mesmo, eu sabia. Às vezes já fez sabendo, né? Mas se não concorda, valeu. Mas o que importa é que aqui a gente entrou num consenso e não gostou e pronto. E qualquer coisa me bota no paredão, que ainda dá tempo.
Gente, é preciso ser leve, é preciso brincar. A gente já vem num momento tão difícil, né? É preciso se divertir um pouco. Obrigada aos haters que deixaram de me seguir, que me bloquearam. É muito importante esse rolê.
E se vocês não sabem, hate ou like dá engajamento. Então elas estão engajadas, né?
Se fez sentido, é porque faz sentido.
Se fez sentido, é porque faz sentir mesmo.
É sobre isso.
É sobre isto. Se vocês achavam que nós fomos um pouco megeras na semana passada, pois caiam na calcaia, porque o episódio de hoje é sobre o quê? As vilãs, as vilanices.
Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Todo vilão é realmente de bom tom ou não?
Saiba depois da vinheta. Em mais um episódio do
Papo de Vizinha.
E pra começar o episódio de hoje, eu já vou chegar assim barbarizando com uma pergunta. Pra vocês, o vilão na ficção é melhor do que o herói? Porque, tipo assim, se a gente pegar o vilão... A saga... No vilão não, a saga de Harry Potter, né? O Harry Potter é um banana. Me poupe, o Harry Potter é uó.
Eu ainda não sou assim, né? A fã, a Harry fã, porque ainda não assisti todos os filmes. A minha amiga aqui até tatuada, ela tem mais propriedade. Mas os dois filmes que eu assisti até agora, o coitado é puro sofrimento, minha gente.
Eu não gosto de Harry Potter, pode me julgar como quiserem. Minha saga é outra.
Qual é a sua saga, Aglisson?
Crepúsculo.
Então, o que dizer, né? Eu não tenho nada a dizer.
Não precisa dizer nada não, mulher. Mas a questão é, é porque o Harry Potter como principal, ele é o ó.
Diz um feitiço.
Certo sempre.
Muito bem. É porque a gente tava até comentando que precisa ter o vilão pra movimentar a história. Eu prefiro o vilão do que o mocinho. Principalmente porque as pessoas ainda idealizam aquele mocinho. Ah, enfim, chatinho.
Mulher, voltando pra saga Harry Potter. Só que também eu não acho o Voldemort essas coisas assim todas. Mas se a gente pegar o Snape é um vilão babadeiro.
Ele não é vilão.
Justamente, mulher, essa é a questão. Porque ele se torna vilão por conta da vida, entendeu? Por conta de tudo que ele já passou no passado. Aí ele se torna uma pessoa amargurada. Que no filme ele é dado como vilão.
Sim, amigo, o filme mostra o Snape como um grande vilão. Mas tanto quem assistiu todos os filmes, você já viu, a Jefinha não. Mas também quem já leu todos os livros percebe que é um grande personagem. Porque o Snape, ele assume um personagem pra esconder quem ele é de verdade. Verdade. Então, aparentemente, ele é um grande vilão. Mas, desde o princípio, ele não é. Entendeu? Tudo que ele fez foi por amor a Lillian Potter. E ele sempre defendeu o Harry. E a gente sempre acha que ele tá ajudando o Voldemort. Quando, na verdade, ele tá trabalhando como um infiltrado, digamos assim, entre muitas aspas. Pra defender a magia, enfim.
E, gente, se vocês acham isso aqui spoiler, minha filha, melhore, viu? Porque
não é
Harry
mais
Potter.
Spoiler, não, depois de anos.
Não é mais spoiler, não, me poupe.
Pois o que eu acho é que nem Snape e nem Lord Voldemort. A grande vilã é J.K. Rowling. A grande vilã da saga é J.K.
Ela é o Avada Kedavra.
É, mulher, na verdade ela é, né? Porque agora, recentemente, a gente descobriu que ela é uma verdadeira filha de uma puta. Mas vamos...
Entendeu?
É, mas vamos tirar a obra, né, do artista. Porque a obra é impecável pra quem gosta. Ela transcende a J.K.
Ela fez uma declaração que ela dizia que só mulheres que sangram são mulheres. Aí ela não considera isso as mulheres trans.
E nem tem vergonha de dizer pro mundo que ela é transfóbica, meu filho. Porque o povo caiu em cima e ela tava 100% nem aí.
E aí, gente, a gente entra naquela questão, né? Porque como a gente tava falando aqui antes, a obra transcende, né? Quando a criatura tem muito mais forças do que o criador. E é o universo Harry Potter. E a gente pode cancelar a JK o quanto a gente quiser. Porque ela merece ser cancelada. Inclusive, eu cancelo a JK. Mas é uma trilionária, né? Por causa do que ela escreveu, de tudo que foi produzido e é isso. Então, acho que o melhor que a gente faz é esquecer pra nem dar view pra ela, né? Porque, como o Jefinho começou dizendo, hate também dá view.
Por isso que tem fãs que fazem a petição de que quem escreveu a partir de agora foi Emma Watson.
Seria tudo mesmo.
Seria. Ah, vou dar um spoiler. Pra quem não sabe, Emma Watson não, né? Hermione Granger vira ministra da magia.
Mas ainda nessa pegada, poderíamos citar Malévola, Agson. O que é que você acha da Malévola?
Ah, eu acho que é assim uma discrepância entre a Malévola do desenho e a Malévola do live action. Porque, pra quem não sabe, o live action é o filme dela humana, né? Porque no filme do desenho, a Malévola, ela só é má. Não passa, assim, a história da Malévola... Só é o foco, é a Bela Adormecida. É Adormecida, né? Pois é, só é o foco, é só aquela chata... Aurora. Tô brincando, Aurora. É só a chata da Aurora na história e no foco na Malévola. A Malévola só é lá... Pérfida, que eu adoro falar esse nome lindo, que é pra dizer que ela é uma mulher má. E no live action você vê toda a história da Malévola por trás da maldade, né? Que é porque ela sofreu muito por amor, ela levou um fora e tudo mais. Mulher, a pessoa quando ela... Justamente, quando a pessoa leva um fora, mulher, a pessoa se transtorna. Não é uma coisa assim... saudável, não. A saúde mental vira assim de cabeça pra baixo.
E sem contar... Que nós precisamos falar que a gata é a protagonista do filme, né? A gata entregou, então a gente tem as vilãs como protagonistas. Porque se não tivesse ela, não tinha filme, amor! Beijos pra Aurora!
E não é só por ser Malévola, é por ser Angelina Jolie.
Justamente. Aí no filme, no 1, ela é maravilhosamente má, perfeita. E no 2, ela tem a redenção, que torna ela mais perfeita ainda.
Nesse rolê, a gente vê que ser vilão é só uma questão de perspectiva.
Porque dentro dessa perspectiva de vilões que são os protagonistas dos filmes, a gente entra no Coringa, né? Que é super foda a história dele. Existem diversas obras que falam dos filmes do Coringa. Só o que tem é obra e filme e ator que fez o Coringa. Mas é incrível e foda a forma como o vilão é trabalhado.
Vale ressaltar que é todos os Coringas, menos o Jared Leto, que ele é o pior Coringa que tem em todas as histórias dos Coringas.
É aquele que...
É o da Arlequina.
Ah,
é do Esquadrão Suicida. Ele é o War.
Esse último filme que foi lançado foi foda. O cara é foda.
Não, é super triste. Inclusive, quando eu fui pro cinema, é que eu assisti, eu fiz imagens. E aí, eu lembro que eu postei no meu Reach, eu botei assim, na legenda. Não é pra rir. Porque, por mais que ele seja um palhaço, o Coringa, né? Não tinha nada de divertido no filme. E, inclusive, se eu não me engano, o filme teve muitas críticas porque ele humanizou o Coringa de uma forma que algumas pessoas questionaram esse heroísmo do Batman, entendeu? Não que o Batman seja um herói patife, mas no sentido que até que ponto o Coringa não é humano, entendeu? Por isso que eu falei uma questão de perspectiva, porque não é só julgar, né? Tem que ver. Então, o Coringa, tipo, tem que olhar, né? É muito mais que ver. Porque o Coringa foi julgado como um grande vilão, mas quando a gente conheceu a história dele, de onde ele vinha, por que ele agia daquela forma, não justifica os atos, né? E aí, é muito estranho que a gente tá julgando uma obra de arte, né?
Não, é porque é muito fácil a gente julgar e odiar um vilão, porque a gente sempre precisa ter uma figura de uma pessoa que aparentemente vai fazer o que não é bom pra sociedade, pra cultura, e a gente jogar tudo aquilo que não presta em cima daquela pessoa. Alguém tem que ser o culpado. É como o Leandro disse, é muito estranho você justificar porque é que uma pessoa matou e tudo mais. Só que a gente precisa entender que ele sofreu. Foi sofrimento, foi rejeição, né? E foi humanizado, porque se a gente... Sempre assim, os vilões, eles são pessoas. Nem sempre, mas na maioria das vezes.
E eu vou falar aqui também de outro vilã que eu amo de paixão, que eu não sei se vocês também gostam. Audiência e meninas que estão aqui gravando. Mas é a Cruella De Vil, do 101 Dálmatas, que recentemente lançou o trailer do filme de live action dela, né, com a Emma Stone. Eu não gosto tanto da Emma Stone, mas não é perceptível na Cruella que toda vilã, se você for parar pra pensar, tem esse ar de...
senso de moda.
É, tem um senso de moda, tem esse ar de fumante, assim, porque a Cruella, a voz dela, assim, já é de quem fuma, né, aquela coisa assim, que tá sempre muito bem agasalhada, que nunca passa frio, né, porque sempre tá coberta de razão. Aí a história da Cruella, assim, é super fútil, que eu amo, que é fútil, mas é triste. Ah, enfim, tô muito ansioso, gosto da Cruella, mas a bicha é ruim, sim, porque ela vai caçar os cachorros pra fazer casaco de pele, enfim. Por que é que a gente gosta tanto de vilão mais do que o principal? E eu vou dizer por quê, na minha opinião, né? Porque o principal, ele é super sem graça. Sempre quando eu penso em principal e vilão, na minha cabeça vem logo Débora e Angelina de Malhação. Porque a Angelina era totalmente sem graça e a Natália Dill entregou tudo e mais um pouco como Débora. Enfim, e eu acho que a gente gosta mais do vilão do que do principal, porque a gente vê eles fazendo maldade que a gente não pode fazer, mas... tá tudo certo, ele é vilão, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, porque no fim de tudo vai dar tudo certo. Mas ele pode pintar e bordar. Agora, no nosso caso, não. Se a gente for fazer alguma maldade, a gente toma no aro.
Mas é porque você gostar do vilão e você projetar esse gosto no vilão é justamente isso, porque você sente raiva. É como eu já falei no outro bloco, né? Você tem alguém pra depositar tudo aquilo que você deseja sem você sentir culpa. Ah, tem aquela pessoa que vai fazer, ele é vilão, então ele pode tudo. Aí nesse pode tudo, faz tudo. Inclusive jogar a sobrinha na caçamba de lixo, né, Félix?
Aí é demais. É. Não, mas assim, a gente... eu acho assim, que é porque o que acontece. Quando a gente lê a história, a gente sempre lê e ela sempre é contada, na maioria das vezes, pela perspectiva do mocinho. E a gente sempre se identifica, por quê? A gente é o patinho feio, a gente é o que não arrasa tanto, mas a gente tem a esperança de encontrar um grande amor e redentor e blá 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 blá. Mas a gente tem no nosso interior mais íntimo a atitude do vilão. De também não ouvir qualquer coisa, de não deixar tudo passar, de não aceitar tudo de cabeça baixa, de questionar, de problematizar. Então, eu acho que é por isso que a gente se identifica tanto com os vilões, porque eles têm a atitude de simplesmente fazer, entendeu? De não é assim, vai ser do meu jeito e quando eu quiser. Você não quer comprar as minhas férias? Pois eu também não vou vender quando você quiser comprar.
E é muito interessante isso, quando a gente para pensar, porque todos nós temos um pouco de protagonistas e um pouco de antagonistas. Só que muitas vezes a gente deixa aflorar pras pessoas mais o nosso lado de mocinho, porque a gente tem medo de ser cancelado, a gente tem medo do que o povo vai pensar, que nós somos megeras e tal. Só que no fundo a gente ama o vilão porque a gente se identifica com o vilão, querida, viu? Porque tem muita coisa que eu me identifico e eu digo, não vou fazer isso não, porque senão, ó, toma no rabo.
Jefinha, um parêntese aqui, Jefinha e Arlen. Se você pudesse dizer quem você era, qual vilão você era no último episódio? Porque a gente foi vilã, a gente destrinchou veneno, a gente foi Carol com K, era chicote na língua. Quem era o vilão? Quem era você, dos vilões?
Eu acho que eu fui a mamacita. Qualquer coisa me bota no paredão. E tu, amiga?
Eu tava longe de ser a mamacita, por favor. Eu acho que eu era Maria Marta, de Império. Aquela, aquela que mata no humor.
Eu acho que a senhora ia ser Thelma.
Não, mulher, eu não era Thelma, viu? Eu era Maria Marta, porque assim... era falando as coisas, mas ao mesmo tempo era em terceira pessoa. Assim, ah, tô falando aqui, mas não vai cair pra cima de mim.
Por que que na maioria das novelas, todas as vilãs são mulheres? Por que que é mais interessante não, você ter uma mulher como vilã do que um homem? Vamos aqui problematizar, querida, o sistema.
Porque homem é sem graça. Não tem homem, não tem vilão memorável. Quem? Qual vilão memorável? Sim. Vilão, homem, hétero, memorável, quem?
Até o fim desse bloco eu vou achar um nome.
Porque...
aí vem outra pergunta. E quem é o protagonista homem que se destaca também?
Nenhum. Pra mim, protagonista de novela é só pra estar lá mesmo. É só pra estar lá mesmo.
Eu lembro de Jade, Giovanna Antonella também. Era a grande mocinha, era uma mulher. Por mais que o clone tenha sido o Murilo Benício, mas o protagonista era Jade.
Não, mas o que eu queria dizer na hora da pergunta era porque a maioria das vilãs é sempre o mesmo estereótipo de vilã, né? Tem a Globo gosta de produzir, de certa forma, algumas vilãs muito histéricas, estereotipadas no final das contas, né? Mas existem outros tipos de vilã, como exemplo, agora, Thelma. Thelma, ela não era estereotipada, mas ela se categoriza como vilã por amar demais, né? Até que ponto o amor de mãe foi, né, Agli?
É, ali foi insano, viu? Ali foi insano. Se você parar pra pensar, dava pra ter se resolvido assim, dois palitos a história todinha. Mas como ela queria o amor do Danilo só pra ela, inclusive, saudades, amor de mãe. Eu estou muito saudável,
Dona Luz. Ai, amor de mãe, volta!
Eu tô órfã de amor de mãe. Não tem. Mulher não tem. Aquela novela não teve. E Thelma é um exemplo vivo, assim, de mulher... De mãe histérica. Querendo ou não, ela foi até onde ela conseguiu, assim... Até ela foi no apogeu. Mas também tem essa questão, que não ia ser assim. Não ia ser assim. Ela teve dois empecilhos, a Manuela. É, o primeiro foi porque a novela era tão real que os telespectadores reclamavam muito, não entenderam, disseram que era muito pesado e tal. Porque o vilão de Amor de Mãe ia ser a vida. Não ia ser a Adriana Esteves.
Mas eu defendo ainda a tese de que Manuela ia fazer Thelma e até o último extremo. Independente. Eu não, assim, eu sei que... Eu sei que a Globo teve que acelerar o processo pra terminar. Mas eu acredito que aquilo dali não foi pensado de última hora. Que ela abandonou um roteiro que ela já tinha em mente pra você pensar em outro. Aquilo dali poderia já ter. Eu acho que ela pensava que ia ser daquele jeito. Ela pode ter acelerado o processo. Mas talvez ela já pensava que Thelma um dia ia sequestrar a Lourdes.
É, eu não sei. Eu sei que ela produziu Amor de Mãe em 4 anos da vida dela pra acontecer só agora. E foi assim, um marco novelístico.
O Covid flopou a novela. O Covid flopou porque a novela tinha tudo pra acontecer. Era maravilhoso. É como a Aglisson teve uma grande sacada uma vez, que ela disse assim... Cadê o núcleo cômico? Ela se questionou já sabendo a resposta, né? Ela disse, não tem núcleo cômico, porque na vida não existe o núcleo cômico. E isso foi muito verdade pra mim. Eu nunca tinha percebido isso, porque eu não sentia falta de um núcleo cômico. Mas, então não me tocou, mas é uma verdade. Toda novela tem um núcleo palhaço. Amor de Mãe não tinha, então tipo assim, era maravilhosa, era incrível. Não era só a fotografia, era a forma como... mostrar, gente, eu passo um pano pra amor de mãe numa forma que eu fico passado, porque entregou.
Fugiu um pouco da pauta, mas é isso, vamos enaltecer Amor de Mãe, porque a novela é um luxo.
Mas voltando pra pauta, vocês acham ou vocês gostam quando o vilão ele tem uma redenção? Porque assim, a gente precisa fazer igual a Manuela Gavassi, né? Uma vez disse lá no Big Brother que existe os tipos de vilão. Existe o vilão malhação, que é aquele que começa ruim, mas termina bom. Tem sua redenção, né? E existe o vilão novela das nove, que começa ruim e termina ruim, porque precisa movimentar. Então, e aí? Você gosta quando o vilão tem a redenção? Porque a gente pode dizer que Thelma teve, né? Ela morreu nos braços do filho e eu chorei.
Eu só não gosto porque geralmente quando há redenção, ela morre, o vilão morre.
Ou vira crente.
Pois é, ou vira evangélico. Ei, ou
mas,
morre.
Mas a filha de Maria da Paz virou crente, mas continuou barbarizando.
Eu gosto desse tipo de vilão, que você é vilão a novela inteira e no final... continua vilão. Você acha que mudou e não mudou. Tipo, em questão de novela, tem a Josiane de A dona do pedaço. Tem a Lara, daquela novela, acho que é Passione. É, tem Tereza Cristina, Falcão, Bia Falcão.
Belíssima.
Pois é, enfim. É, são vilãs que terminaram, assim, no auge dos auges e continuaram ruins. E eu gosto de assim. Pra que fugir, mulher? Do estereótipo de vilã. Vai continuar vilã, sim, acabou.
Dando continuidade aqui, né, à nossa conversa, eu vou fazer uma perguntinha aqui pras bonequinhas. Vocês já ficaram atraídos pela maldade? Já sentiram vontade de ser maléficas alguma vez? Ou já praticaram? Já foram vilãs da própria história?
Gente, todo mundo sabe que eu sou canceriano. Então, eu guardo rancor, assim, até o último dia da minha vida. Que ainda não aconteceu. Mas eu sempre vou lembrar das coisas que aconteceram comigo. Então, eu acredito que eu seja vilão nisso. Porque sempre que eu tiver a oportunidade de passar na cara de alguém, eu vou passar. Seja o que for, coisa boa, coisa ruim, eu vou passar. Eu nunca fiz algo maléfico assim na minha vida, nunca fiz. Já quis, mas eu nunca fiz.
Pois eu já. Calma, gente, mas não aconteceu. Nós arquitetamos o plano, mas não aconteceu. Não, foi assim, ó. Uma vez, participava de um grupo da igreja, né? Que todo mundo já sabe. Não vou dar o nome pra não dar stream, tô brincando. Participava do EJC. Logo quando eu entrei no EJC. Aí tinha uma menina que ela era o cão. Ela, sim, era a vilã da própria história. Ela pintou e bordou na vida dos meus amigos. Ela nunca fez nada comigo, mas ela já fez, assim, de tudo pra atrapalhar namoro, família, carreira, tudo. Ela era, tipo assim, o cão. Aí, os meninos não gostavam de jeito nenhum dela. Só que, tipo assim, não tinha nada a ver, porque ela nunca fez nada comigo. Só que os meninos tiveram um plano de fazer assim. Vamos construir uma carta em forma de dossiê, contando tudo o que ela faz, porque ela era noiva, mas ela traiu o noivo dela com uma menina. A gente pode dizer que ela é bi. É, os plots. Aí os meus amigos pensaram em criar um dossiê contando tudo, dizendo até datas que ela disse que ia pra tal lugar e não foi. E no final, né, a gente ia colocar na porta da casa dela ou ia mandar um mototáxi colocar, era alguma coisa do tipo. Eu sei que a gente escreveu no notebook de um amigo nosso, porque ele era o único que tinha notebook na época. Aí a gente imprimiu na impressora da casa dele. Aí quando a gente tava pra enviar, a gente foi pra um... Teve o plot e foi agora. Porque as bichas se sentindo as vilãs. Aí a gente entregar um exemplo no domingo. Quando foi no sábado de noite, a gente foi pra um retiro do EJC, né? Rezar. Aí nesse retiro, eu não sei o que foi que aconteceu, Deus tocou o coração dela, foi, e ela veio pedir desculpa e abraçou chorando. Aí todo mundo ficou com a cara lisa, né, porque já tava metralhada na carta pra entregar no outro dia. Aí todo mundo resolveu fazer o quê? Enterrar a carta. Aí a gente foi lá pra fora, enterrou e ficou pulando em cima. Enterra! Enterra! Aí nunca aconteceu, mulher. Que ódio.
Ah, falando assim de histórias de terceiros que eu já vi, vilões protagonizando momentos, né? É, eu lembrei de uma da minha época de adolescência no ensino fundamental. Que teve uma vez... Que no meio da sala, eu não sei por que gerou essa briga, mas o professor deu um abalo na cara de uma aluna lá, dizendo: você quer ser estrela? Pois a estrela daqui, minha filha, eu sinto muito lhe dizer, mas a estrela daqui sou eu. Que eu sei que deu o maior bafafá entre ele e essa aluna. E na mesma época, a sala, a turma, algumas pessoas iam apresentar uma dança. E nesse tempo não usavam pendrive pra nada, era CD mesmo, CD físico. E ele tinha um CD original dessa música. A única cópia era esse CD original dessa música que a gente ia apresentar. Nós ensaiamos. Chegou um dia antes da apresentação. O CD apareceu quebrado dentro do banheiro e não teve a apresentação. Aí todo mundo disse que foi vingança dessa aluna pra esse professor, porque era ele que tava coreografando e tal, tava à frente. E que Deus o tenha, né? Mas aconteceu isso, a gente não apresentou essa dança porque o CD apareceu misteriosamente quebrado.
Amigo, essa história de ensino fundamental e... Meu Deus, eu lembrei agora de uma coisa que eu protagonizei. É essa a palavra. Protagonizei. Amiga, ensino fundamental. Auge, sei lá, sétimo ano do ensino fundamental. Oitavo, hoje são nove, né? Teve uma menina na minha sala que ela, uma vez... Ela não era uma das mais queridas da sala, né? Óbvio que eu era. E aí... bem humilde. É, me simpatia. Enfim... Aí ela uma vez, um dia, eu tava conversando lá com as minhas amigas, né? E todo mundo aqui conhece,
sim,
né? E aí a gente tava lá conversando e ela foi na direção dizer que eu falava muito alto e falava alguns palavrões e que isso distraía ela em sala de aula. Olha a audácia! Ela foi audaciosa. Ela falou isso pra coordenadora pedagógica. Simplesmente, um bom dia, eu estava lá na sala de aula, tinha minha boa aula, esse ensino fundamental. E aí, a coordenadora pedagógica, o quê? Me chama, né? Ei, Catuxa, vem cá pra gente ter um diálogo. E aí, eu fui conversar com ela e ela me disse, olha, é porque determinada aluna veio reclamar comigo que você falava uns palavrões dentro. Isso era uma grande mentira. Eu não utilizava de palavrões. Mas enfim, mesmo que eu utilizasse.
A única maldade que ela fez foi pro Halloween, quando era dos Seguidores da Paz.
Pois é, mulher, olha como eu era pocota. Eu era participante dos Seguidores da Paz, eu seguia uma paz. E aí...
Uma bomba.
Enfim, ela disse isso, né? E aí, gata, quando eu fiquei sabendo, pois é, aí eu... pedi desculpa, disse que não ia se repetir e tudo mais. Aí eu assumi a personagem fria. Isso foi antes do intervalo. Durante o intervalo, eu repassei a notícia para os demais da sala. E todos, óbvio, ficaram do meu lado. Fiz ali aquela, né? Trabalhei ali no terreno. Quando tocou para chamar para a sala, eu fui lá no bebedouro, enchi um copo com água. E fui para a sala tomando água. Assim que eu entrei na sala... Ela estava sentada na primeira fila. Eu simplesmente peguei o copo d'água, fingi que tinha tropeçado e joguei o copo d'água na cara dela. Eu lembro que eu ainda fiz... Oh! Bufo o copo... vilã de Malhação. Joguei o copo d'água na cara dela. Foi o dia que eu fui mais vilã na minha vida. Dei um banho na gata.
Tô começando aqui a achar que elas são vilãs de Malhação. E como vocês trabalham a maldade em vocês?
Ai, amiga, olha, eu trabalho a maldade em mim porque eu falo assim, né? Eu sempre digo a todo mundo que a gente atrai o que fala. Então, eu não vou fazer nada com medo do karma vir socar lá dentro porque eu não tenho estrutura pra sofrer mais. E eu acredito que tudo que a gente faz seja um retorno, seja positivo, seja negativo. Então, por mais que eu queira esganar, barbarizar, cicatrizar, eu não vou fazer porque eu tenho medo do retorno da vida. Pra mim, então eu fico na minha. Esperar a vida agir, porque como existe o karma, né? Mexeu comigo, ela vai vir e vai mexer com você também.
É importante a gente, às vezes, refletir que muitas vezes a gente é vilão pra outra pessoa, né? No nosso caso, vilã pra outras pessoas, porque às vezes a gente não percebe as nossas atitudes. Se a gente for lembrar da coleguinha Mamacita, né? Ela jogava tudo a culpa na animosidade. Que até hoje eu não sei o que é animosidade.
É a falta de percepção de você não saber que tá sendo uma pessoa hostil, uma pessoa ruim.
Tóxica, né? Porque às vezes a gente é vilã quando nós somos tóxicas.
Autocrítica.
É, porque às vezes a gente não percebe, né?
E agora eu vou fazer aqui uma pergunta que vai pesar. E quando a gente é vilão de nós mesmos? A famosa autossabotagem.
Eu tenho vários picos de autossabotagem. Às vezes eu acordo vilã, Ave Maria, direto, demais, com coisas que eu quero muito. Já levei isso pra consulta do tarô terapêutico, já levava isso na época das terapias. Eu me saboto demais. Eu acho que eu não sou capaz, que eu nunca vou conseguir. Aí eu me comparo com os outros. Bicho, eu entro no limbo que, por favor...
Amigo, meu auge de vilã foi jogar esse copo de água. Ali, eu acho que o copo de água era tudo que eu tinha pro outro. E joguei. O resto ficou pra mim mesmo, porque é como a Agli tava falando. Eu me tornei um vilão da minha própria vida. Então, é triste. Porque é tipo a Gloria Groove, que a gente assume todos os personagens no vídeo, de protagonista, antagonista e o príncipe encantado. Porque é bem isso mesmo. Eu acho que hoje em dia o grande vilão do rolê somos nós mesmos. Será?
Minha carreira de autossabotagem é na minha questão de relacionamentos. Eu sempre me auto-me saboto. Em outras coisas, não. Mas nesse sentido, nesse quesito, eu sou, assim, uma Thalia nas novelas dela.
Eu me auto-saboto, não só eu, mas todos os virginianos, porque isso é real, gente. As pessoas que não acreditam nos signos, continuem sem acreditar, porque eu acredito e é verdade. Nós, virginianos, a gente se auto-sabota porque a gente critica tudo. Mas quando parte pro nosso lado, a cobrança e a crítica é tripla. Porque não existe. A gente se sabota, a gente não acredita no nosso potencial. Eu digo porque eu sou virginiano, namoro um virginiano, porque o gato abala na cozinha, mas toda hora ele fica querendo a validação, perguntando se a comida tá boa. Entenda, bebê, você cozinha bem, you are winner, baby. E eu fico me auto-sabotando, achando que eu não vou passar em mestrado, achando que tudo que eu produzo não presta, que tudo que eu faço não é legal. E vem Leandro também com medo de não passar nas seleções. Mulher, a gente se cobra, que é tão exaustivo que chega a dar pena. Por favor, tenham pena da gente.
Isso é complicadíssimo. E como todo episódio a gente tem que falar do BBB até acabar, a gente não pode deixar de dizer as questões assim. Por exemplo, o BBB 16, que a Ana Paula participou do programa, ela era totalmente desequilibrada e ela foi dada como protagonista da edição. Já a Carol Conká não foi. Eu sei que há uma discrepância grande entre as duas, né? Porque a Carol Conká foi má e a Ana Paula não, mas essa coisa assim de barraqueira, tipo a Ana Paula, a Ana Mara, são dadas como um grande entretenimento pro programa, entre aspas, né? Outros tipos de vilão não é. Entendeu?
Eu não vou responder o porquê que algumas pessoas que são tidas como barraqueiras, mas são bem vistas, né, são melhor aceitas do que outras. Porque se vocês fizerem uma análise social, vocês vão achar a resposta. Então, valeu.
E, obviamente, a gente não poderia deixar de trazer para a nossa realidade enquanto LGBT, né? Porque existe, é uma coisa que a gente tem que falar, sobre o estereótipo da bicha má no meio social. Principalmente porque as bichas, elas incorporam personagens de séries, de filmes, tipo assim, Meninas Malvadas, que tem a Regina George. Já vi muito, mulher, essas bichas que quer ser a Regina George. Pra quem não assistiu, a Regina George é o mal em figura de gente. Citando o filme, ela é um mal em figura de gente, ela é aquele, o centro do grupinho de meninas patricinhas que fazem, acontecem.
A popular da escola, aquela que fica com os jogadores, a abelha rainha.
Ela é um saco, esmiuçados, né? Aí as bichas incorporam Regina George, Blair Waldorf, do Gossip Girl. Enfim, todas essas patricinhas chatas que na vida real elas seriam totalmente insuportáveis. Conheço várias que querem ser o centro das atenções, mas bicha, desce teu pedestal. Porque ele é de acrílico e ele quebra.
Mas as bichas têm a síndrome da Regina George, porque as bichas querem ser populares, querem ser a abelha rainha, querem estar lá em cima, querem menosprezar quem tá mais abaixo na percepção delas. Então eu já vou dizer, gay, se você assume a personalidade da Regina George, você é tóxica.
Muita gente assume sem até sem perceber, né? Tipo assim...
Pode
muitas
ser que
as pessoas.
Eu seja a Regina. Gente, se eu fui a Regina alguma vez, perdão.
Porque eu já vi muito na minha vida pessoas fazerem algo esperando a validação da outra, entendeu? Eu vou pra tal lugar só se fulano for. Eu vou vestir tal coisa porque fulano gosta. Se fulano vestiu.
Vai achar bonito, é assim.
É, porque ele veste também. Então, se fulano faz isso, faz aquilo, usa isso, usa aquilo, é porque é legal, porque ele é o momento, ele é da galera. Ai, ele é. Que nem aquele vídeo da Rita Lee. Ai, ela é tão legal, ela é tão galera.
Tem um grupo de amigos.
Mean Girls.
Eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp. E às vezes eu falo umas coisas, aí meu amigo fala assim... Inclusive, você conhece meu amigo? Ele é um ouvinte desse podcast, a gente adora ele. Enfim, e ele, às vezes eu falo umas coisas lá e a Alison diz assim: eita, que hoje ela tá a Regina George. Então talvez eu já tenha sido Regina George em algum momento da minha vida. É babado.
Mas vale lembrar que elas aqui, né? Nós. A gente mete o pau e eu acho que isso sempre acontece nos grupos, né? De meter o pau e quando terminar tudo, 3 horas de fofoca. Mas quem somos nós pra julgar, né?
Isso é a maior verdade, gente. Mas eu não tô julgando, eu tô constatando fatos. Eu estou constatando fatos. É uma coisa que acontece.
Contra fatos, não há argumentos.
Pois é. E a gente não tá falando de uma pessoa específica, é de uma sociedade geral.
Ela passa no pano pra ela mesma.
Coitada. É uma sociedade geral, porque acontece disso mesmo, da pessoa ser uma bicha má, ser uma bicha tóxica e não saber, ou saber e fingir demência, né? Porque, né? Enfim.
É o poder. Aceita porque dói menos.
Se for pra ser vilã, meu amor, eu vou ser Miranda Priestley.
Gente, olha aí, ela falou numa grande vilã, que na verdade nem vilã ela é. Se você for prestar atenção de verdade em O Diabo Veste Prada, o vilão do filme é o namorado da Andrea. Porque a Andrea é o momento e Miranda Priestley is the icon of the world.
Rainha perfeita. Meu Deus, eu não tenho palavras. É inenarrável. Não é à toa que foi indicado a Oscar. Miranda Priestley não, né? Mas Meryl Streep levou Oscar já, mas O Diabo Veste Prada foi indicado a Oscar. Não sei como filme, mas foi como figurino. Acho que foi como atriz revelação também por Anne Hathaway. But não tira a realeza de Miranda Priestley.
E falar em Miranda Priestley é também tocar num assunto sobre as vulnerabilidades das pessoas que se tornam, que são taxadas como vilãs. Por exemplo, no filme do Diabo Veste Prada, a Miranda é o terror das estagiárias, né? Porque o filme retrata a vivência da Angie, da Andrea, como estagiária da Miranda Priestley. Ela, antes de conhecer a Miranda, todo mundo fala mal que a Miranda é isso, que é aquilo, que ela é o demônio, que ela faz e acontece. Mas tem uma cena lá que a Andrea vai no filme, na casa da Miranda e vê a Miranda totalmente vulnerável. É, tipo, não tem mais aquela posição de mulher empoderada, de mulher.
Porque a gata ali se mostrou o quê? Humana, né? A gente volta pra humanidade das gatas.
Pois é, uma mulher que tem problemas no seu casamento, que não se dá bem com o marido, que ela tem também problemas, gente. E no fim de tudo, o vilão, o grande vilão do Diabo Veste Prada não é a Miranda Priestley, é o namorado da Andrea.
Não é a Emily, que é atropelada.
Não é Gisele Bündchen.
Não é Gisele Bündchen, que fez uma little participação. É o grande namorado da Andy, que não entende que ela tá construindo uma carreira e que é dali pra mais longe, porque quando a Andy se transforma de lagarta em borboleta, ela se transforma, que ela simplesmente ela cala a boca da Miranda. Tem hora que ela nem tem o que dizer. E aí, ela larga tudo por ele. Não por ele, mas pelo que ela acredita, né? O filme dá a entender isso, né?
Vocês já pararam pra prestar atenção como a maioria dos vilões da Disney, né? E eu tô falando dos desenhos. São muito afeminados e lembram vilões gays. Um exemplo, a Úrsula da Pequena Sereia. Ela foi inspirada na Divine, que é uma drag. E ela é uma sapatão. Total. A Úrsula é total.
A Úrsula é lésbica?
Morta, mulher. Eu pensei que Divine era boate lá em Fortaleza.
Não, hoje eu tenho toda a desconstrução, eu achava que a Úrsula era não binária.
A Úrsula, ela foi inspirada na Divine, que foi uma drag. Mas não quer dizer que ela... Que não é a boate. Mas não quer dizer que hoje ela não seja uma não binária. Ou ela foi pensada como uma não binária. Acho que não. Mas um exemplo, o Scar. É um leão gay, uma maricona. Se você for olhar, é o leão que mata o pai do Simba. E o Jafar, do Aladdin, eles são todos bichonas, mariconas. Tem uma voz tudo assim, e não sei o quê.
Aquela gay de...
O Willy, das meninas superpoderosas.
Mas...
Ai, o Willy, que fala tudo assim.
Oi, lindinha.
Eu adoro, porque eles não falam o nome do capeta, é ele.
Porque eu tava dando uma assistida em uns vídeos que por muito tempo, os vilões, eles tinham que parecer a comunidade LGBTQI+, num sinal de que mostrava que a comunidade era algo repugnante. Que você parecer com os estereótipos das gays é algo ruim. Por isso que quase todos os vilões, eles lembravam trejeitos de sapatão, de gay, de maricona. Porque isso era uma forma da indústria dizer, ó, você ser isso, você ser aquilo, você ser do vale, é algo ruim.
Morta. Amigo, voltou o rolê de que as vilões são sempre mulheres. São sempre minorias, entre muitas aspas, porque a gente é maioria, né? Então, quando é uma mulher, é um gay. Quando não é um gay, é um negro.
Tava assistindo um canal que é sobre críticas de televisão, né? Aí eles foram fazer uma análise das vilãs, das antagonistas de Salve-se Quem Puder, que são todas negras. Todas as três antagonistas, das três protagonistas que são brancas, são negras. Como diria minha amiga Agli, acho que temos um episódio, né?
Mas antes, né, desse globo ocular, dessa visão panorâmica dos problemas sociais que...
Caleidoscópica.
Dessa visão caleidoscópica. A gente vai fazer umas indicações de filminhos pra passar aí nessa quarentena, nesse grande lockdown que eu acho que acabou, não sei.
Por falar em vilão, quem tá na presidência mesmo?
A vilã Jaira Bolsonaro.
É aí que a maldade reside, meu amor. E não é demonizar a política, a persona.
Indico uma série muito boa no Disney Plus, mas vocês podem, né, ir por meios alternativos.
Burguesa!
Não, meu anjo, você pode ir por meios alternativos, que é WandaVision. Que você pensa todo momento que ela é a grande vilã de sua própria narrativa, mas ela não é. Então vão assistir que a mulher é um luxo, a mulher é um momento, a mulher é o espetáculo de tudo.
Ainda na pegada de amor de mãe, vou indicar o filme Fuja, na tradução livre, né? Que fala sobre até onde vai o amor de uma mãe. Fica aí a indicação. Tem na Netflix, tem Sarah Paulson, ou seja, tem perfeição.
É, gata. É babado. Deixa eu ver, vou indicar... Meu Deus, dois clichêsão. Vou indicar Coringa, porque... Pra entender um perfil de um vilão, tem que assistir. A gente falou aqui do Coringa, que humanizou o Coringa. Assistam. E assistam o Diabo Veste Prada. É cultura. Precisa assistir, gente. Assistam o Diabo Veste Prada. Se você não assistiu, você precisa assistir. E acho que só. De vilão é isso mesmo.
Pois é, meu anjo. Adorei falar aqui dos grandes protagonistas da oitava arte, que é o cinema. Que é o cinema.
E antes que a Agli venha dizer que nós já temos o episódio, eu vou jogar a reflexão. E você, acha que é vilã ou não?
Se for, mulher, pode me chamar na DM, no Instagram, pra gente conversar esse lado, porque eu adoro saber os malefícios da vida de uma pessoa vilã.
E criar o clubinho delas, né? Do pou, pou, pou.
Gente, olha, pra terminar o episódio, a gente precisa de uma Lady Gaga puxar assim um mutirão, né? Pra 2022 tirar o grande vilão do Brasil da presidência, porque aquele homem não dá mais. Se você for seguidor do besta, da besta fera, não escute meu podcast, porque eu não quero.
Se lá nos Estados Unidos a gente tem Lady Gaga, quem vai puxar aqui é Valesca Popozuda.
Puta que pariu.
Mulher, pare. E esse foi mais um episódio do...
Papo de Vizinha!